Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 7 and verse 42.
Eu estou abrindo hoje nos Atos do Apóstolo, capítulo 7, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportai-vos, pois, para além da Babilônia. E nosso título é Fé Nominal e Fé Viva, comparando as duas. Aqui Estevão, o primeiro mártir, dando uma defesa. Não chamamos nem de defesa, mas é um aviso, uma proclamação, um sermão. Mas uma defesa, tecnicamente, contra os judeus, o conselho judaico, no templo do Senhor, em Jerusalém. E eles falaram coisas contra ele, que você vê aqui no versículo 13 do capítulo 6. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar santo e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, eles falam blasfêmias contra ele, contra Moisés e outros, o templo sagrado, contra as leis cerimoniais que eles acreditavam que seriam para sempre. É verdade? Diz o sumo sacerdote para ele. Bem, talvez existiam 71 membros que estavam lá, desses líderes dos judeus. Eles eram devotos às suas reuniões. E ali estava Estevão, no centro de todos, defendendo-se, dando esse sermão. Não para todos, mas para a maioria deles. E ele nos dá uma revisão da história de Israel e da quão constantemente eles eram rebeldes contra Deus. Claro que eles eram homens de Deus, existiam homens de Deus entre o povo dos judeus. Nós lemos no Velho Testamento os grandes heróis da fé e os profetas que Deus mandou. E alguns, não todos, alguns dos reis e outros heróis da fé. E eles eram homens de Deus. Tinha milhões até deles, mas sem dúvida, falando no modo geral, a maioria das pessoas não eram verdadeiros crentes. Eles eram crentes nominais, só por nome. Eles acreditavam na fé dada a Moisés, eles focavam toda a sua atenção nas coisas externas, os símbolos da adoração. Isso fazia com que eles fossem elevados, virtuosos e divinos e especiais. Eles eram orgulhosos da sua fé, do seu passado, de suas nações, mas eles não tinham uma fé verdadeira em Deus, não era uma obra pessoal, não tinham amor por Deus. Eles não entendiam completamente o ensino de Deus, da necessidade de salvação por fé, como é ensinado no Velho e no Novo Testamento. Então, Estevão, ele consegue se referir a todas essas coisas quando ele fala diante deles. E, principalmente, ele usará muitos pontos aqui que nós vamos estar acompanhando. Mas aqui no versículo 40 do capítulo 7, nós temos: dizendo a Araão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. eles tinham pouco respeito. E no outro versículo, seus corações se tornaram ao Egito. Nós lemos no versículo 39. Da onde eles vieram, eles não queriam mais continuar a jornada. Eles queriam a vida do Egito, mesmo que eles eram escravos. Eles preferiam, eles não tinham fé para crer que Moisés os levaria para uma terra prometida. Então, no versículo 41, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, o deus da futilidade, e se alegraram nas obras das suas mãos. E Estevão, ele lembra-os de tudo isso. Os israelitas sempre foram rebeldes contra Deus, o tempo todo. Eles eram pagães com as suas próprias fés. Eles adoravam o Deus vivo, nominal, por fora, sem dúvidas. Mas aqui, ó, no versículo 42, nós lemos duas vezes: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito nos livros dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Vocês estavam adorando a mim? Deus diz a eles. 38 anos, Estevão fala 40 anos, só para ter um número completo. Aqui ainda, versículo 43, ainda profetizando: antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refan, figuras que vós fizestes para adorar. Eles estavam carregando imagens, modelos, ídolos feitos por vós mesmos. Então existia a arca e existiam o tabernáculo antigo para viajar, e os levitas carregaram, e vocês carregaram seus ídolos. Ah, transportai-vos, pois para além da Babilônia, diz Deus. E ele disciplinaria eles. E é isso que Estevão relembra-os, que os filhos de Israel sempre se comportaram como pagães, sempre idealizaram coisas que Deus os deu como símbolos para ensiná-los, para ajudá-los. E eles tentaram idealizá-los e fazê-los com que virassem imagens de ídolo. E ele diz: nossos pais tinham um tabernáculo com eles. Por que que ele chama esse tabernáculo de... Porque existiam muitos símbolos. Era um exemplo. Era cheio de lições espirituais, mas eles não aprenderam as lições. Eles não viram as profecias sobre o Salvador que estava no simbolismo dos objetos e os sacrifícios. Tudo que eles viram eram os sacrifícios que eles eram privilegiados de ter, porque eles achavam que eles eram um povo todo especial para Deus. Deus os achava maravilhosos, são justos, aceitos. Nossos pais tinham tabernáculo de testemunho, mas nunca serviu de testemunho, porque vocês não ouviam, não aprendiam as lições, não entendiam os símbolos, vocês não queriam. Vocês queriam tratá-los como pagães, como objetos de adoração. Nossos pais tiveram tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Era tudo designado por Deus para ser uma lição. E aí, Estevão, ele traz a história. Em primeiro lugar, ele os culpa por idolatria e depois por fazer um objeto no tabernáculo. Claro que eles deviam ter respeitado. Claro que ensinava coisas divinas. Claro que tinha que ser tratado como um lugar especial, mas não idealizado. Não. Mas olha aqui o versículo 45. Você vê, diz Estevão, o templo não seria tudo na época certa, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Eles levaram para Canaã, até os dias de Davi, o seu templo que você fez, tão sagrado que você não estava nem ouvindo as lições, mas veneraram a ele. O templo é uma mera tenta. E continuou até os dias de Davi. Deus não queria algo esplêndido para vocês venerarem. Ele ordenou que existisse um templo, mas a história te ensina que Deus, por gerações e gerações, era só uma tenda. Era só um ensino, não um lugar santo para ser divino, para adorar ou fazer o sagrado. Então, eles o culparam. Ele está falando contra o templo. Como se eles estivessem falando contra o templo. Não foi o que Estevão fez, mas ele estava falando a verdade. O templo seria destruído. Então agora ele está voltando na história. Você nunca devia ter levado para o nível que vocês levaram. Versículo 46. Davi queria construir um tabernáculo sólido. Bem, Salomão era um grande rei, o filho de Davi, muito inferior em termos da Bíblia do que mesmo Davi, seu pai. Ele que recebeu a instrumentalidade para construir o templo. Salomão edificou a casa. Será que isso não te ensina algo? Dizia Estevão para aqueles judeus líderes. E quando Salomão edificou aquele templo, disse Estevão para eles: o que você acha que ele disse sobre ele? Ele comandou que devia ser idealizado, venerado e feito um objeto sagrado? Não. Aqui ele se refere a Salomão, no versículo 48. Essas são as palavras de Salomão. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Salomão está elaborando. Você nunca devia ter pensado que isso era realmente a habitação de Deus verdadeira, com toda a sua glória. Só tinha um pouquinho da glória de Deus como uma mostra para simbolizar o seu poder. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Nunca devia ser venerado. Era só por um tempo. Era um ensino, um exemplo. Note aqui, também no versículo 48, se você está seguindo suas Bíblias, como diz o profeta, isso pertence ao próximo capítulo, porque Salomão não era um profeta que disse, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse, como diz o profeta, pertence ao próximo versículo, que são palavras de Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? O profeta Isaías diz, você nunca deve venerar este templo dessa maneira. E aqui temos Isaías 66 também, que é muito importante, versículos 1 e 2, é onde se refere Estevão. Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito. Isaías continua. Estevão não se refere a tudo isso, mas os membros dos judeus, eles sabiam o que vinham depois das palavras que ele se referiu. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías parece estar dizendo: existem dois templos. Existe o templo do universo, e Deus enche tudo em tudo, e é infinitamente além do que ele criou. E existe outro templo. É o templo do espírito contrito, o coração contrito, que treme ao ouvir a palavra de Deus. Esse prédio, diz Isaías, é só um toque, é só simbólico, é só um ensino. E virtualmente ele diz para os judeus: que templo que você adora? O templo de Deus, que é tudo em tudo? Ou ele está no templo dos seus corações abatidos? Isso era um grande desafio para elas. Estevão não precisava se referir para o restante do versículo de Isaías. Eles sabiam onde ele queria chegar. Ele sabia o que ele queria dizer. Então, versículo 51, Estevão chega à aplicação do seu sermão. Porventura, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Não é só um insulto que Estevão pensou naquele momento, de repente. É uma expressão famosa que Moisés usava. Então, são palavras de Moisés, termos de Moisés. E ele usou quando ele pregava para o povo de Israel. Não menos que 7 vezes. Homens de dura cerviz. Então, é um termo histórico que Moisés usava. Então, ele usa os mesmos termos que Moisés. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O Senhor apela para que você venha humildemente buscar o perdão de Deus. E aqui você está tão levado pelos externos ensinamentos da sua religião. Você não escuta o que eles significam. Vocês têm uma fé nominal. Você não tem uma fé real, uma união espiritual com Deus. Ah, homens incircuncisos de coração e ouvido. Bom, circunciso era um sinal da aliança. Então, o que ele disse? Você não tem o sinal da aliança no seu coração. Você não tem nos seus ouvidos. Você não tem coração que ama a Deus, ouvidos que querem ouvi-lo e obedecê-lo. Você rejeita ele, seu coração, seus ouvidos. Essas cerimônias externas são nada sem a vida espiritual. Isso também poderia ser aplicado para nós. Nós temos uma congregação grande, talvez existam pessoas, eu tenho certeza, e eu quero falar de uma forma simpática. Talvez você acredite no Senhor, mas você encontrou ele por dentro de você? Na linguagem dos judeus, será que você é circunciso por fora, externamente, mas não por dentro, não internamente? Você não tem uma fé real, uma conexão real com Deus, você não caminha com ele. Talvez isso aconteça com seus comportamentos diariamente, quando você é ofendido por alguém no escritório, ou algo acontece em casa, ou quando seus filhos fazem algo que te deixa irritado, justamente. Mas seu comportamento não é de um cristão. Seu comportamento, você fica furioso. Você responde de uma forma terrível, porque você tem a fé cristã externamente, mas não internamente. Você não é uma pessoa que caminha com o Senhor, que traz seus problemas e dificuldades diante do Senhor, que está preocupado com o caráter, que tem uma consciência. Que Deus te ajude para que você tenha uma nova natureza, para que você não lide com as coisas de uma forma ruim. Precisamos do perdão de Deus. Qual é o seu comportamento? Será que mostra que você é alguém que é externamente se cinconçoso? Ou será que é algo de dentro, que você tem essa marca? Que Deus te mudou, que te fez novo. Bom, ele desafia mesmo esse povo, esses líderes dos judeus. Quando Estevão diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E ele adiciona mais, aqui no versículo 52. Sempre foi assim entre o povo dos judeus, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Olha, ouçam essas palavras, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Bem, você não necessariamente vê um registro de perseguição por todo profeta. Você vê por muitos, mas não todos. Mas isso é verdade. Os profetas não eram respeitados. E eles eram contra os profetas. Às vezes eles não ouviam o que os profetas tinham a dizer. Isso é uma verdade do povo de Israel. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Não rejeitaram? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual o inocente Jesus Cristo. Bom, certamente sabemos o último dos profetas que foi executado, morto, e ambos Cristo e Estevão e o apóstolo Paulo testificaram que outros também foram executados. Não encontramos isso no Velho Testamento, não foi registrado, mas obviamente. Com toda a tradição que durou até o Novo Testamento, e os judeus ensinaram isso. E os escritores inspirados referiram-se que esse respeito, que outros profetas também, além do que nós sabemos, foram executados, mortos, e os judeus pensaram. O Senhor Jesus Cristo diz que eles acreditavam nisso. E os mataram, que os que anteriormente anunciaram a vista do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Mas eu te levo para o versículo 54, porque o tempo está passando rapidamente. E ouvindo eles isto, esse é o fim do sermão de Estevão, ele ainda não acabou, eles ainda não interromperam. Mas aqui é só um pequeno exemplo de como sua audiência, aqueles que ouviam, sentiram-se depois de ouvirem as palavras de Estevão. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, não num bom sentido, como as pessoas que ouviram o sermão de Pedro, o primeiro sermão da igreja no dia de Pentecostes, mas num sentido ruim. Como se seus corações foram quebrados em dois, eles estavam convencidos, eles sabiam que o que Estevão estava dizendo era verdade, eles sabiam que era exatamente a história do seu povo, mas eles odiavam o que ele estava dizendo. E tudo, eles estavam cobertos de orgulho, eles odiavam as palavras de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele ainda estava falando, e eles estavam ouvindo. Não tinha acabado ainda. Eles não iam explodir. até que ele dissesse um pouco mais. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, bem, ele recebe uma visão do Senhor. Essa era a época de visão, os apóstolos ainda estavam lá, as escrituras não estavam completas ainda. E o Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E isso não quer dizer que ele olhou para o céu, porque talvez talvez eles estavam dentro de um templo, não sei. Mas ele olhou para cima. Talvez mesmo com o telhado, ele conseguia olhar e ver a glória de Deus. E ele viu, de algum jeito, em sua mente, o poder e a maravilha e a glória de Deus. Algo desse tipo. E Jesus, que estava à direita de Deus. Bom, e os escritores de séculos passados diziam: Jesus senta à destra de Deus. O motivo do porquê ele está em pé, porque ele vai receber Estevão. Ele será executado, é um sinal para Estevão, e será recebido para a glória de Deus e seu Salvador. E quando não diz exatamente isso, sugere-se com certeza que Deus levantou como se fosse para dar bem-vindo a ele. E aqui ele concluiu o seu sermão e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Queridos amigos, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Na sua mensagem, Estevão está apontando a eles que, mesmo esse povo judeu, os líderes daquele dia, continuam com os mesmos erros do que os seus antepassados. Eles eram idólatras. Eles adoravam o Deus vivo, mas ao mesmo tempo eles mantinham seus ídolos. Ali estava o tabernáculo sendo carregados pelos levitas, como quando os israelitas iam de um lado para o outro nos 38 anos. E ali estavam também os filhos de Israel, nenhuma distância, carregando seus ídolos. Que compromisso! Bom, posso interromper para te dar um aviso que eu dou com frequência. Você não precisa de aviso, eu acredito neste lugar, mas é importante. E me desculpa se você acha que eu falo isso com frequência, mas eu vejo um erro muito comum, mesmo entre igrejas que acreditam na Bíblia. Eles podem ser crentes verdadeiros. Bom, mas eu me pergunto de muitos. Talvez eles amem o Senhor, sejam crentes verdadeiros, sejam melhores do que muitos do povo de Israel, na jornada, no deserto. Mas eles fazem o mesmo erro. Os israelitas diziam: Ah, esse Moisés. E o tabernáculo que ele ordenou de Deus. E a arca. Essas coisas vão diante de nós, mas nós queremos levar também nossas imagens bonitas, belas, as coisas que nossas mãos fizeram, coisas que podemos nos orgulhar. E nós queremos isso também, junto com o Deus vivo. E mesmo crentes verdadeiros fazem esse erro. Eles dizem: Eu vou adorar. Eu vou adorar Cristo, meu Salvador. E o Deus verdadeiro, talvez eles sejam pessoas boas, de muitas maneiras, sinceras, mas eu vou levar comigo todos os instrumentos desse mundo, as melodias, as músicas, os instrumentos, e as coisas que eles gostam nos seus concertos de rock. Eu vou colocar uma plataforma na igreja e vou fazer o mesmo, um show, uma apresentação. Eu terei o tabernáculo, a arca do aliança, da aliança, o profeta do Senhor e também as coisas que eu costumava fazer no Egito ao mesmo tempo. Talvez seja uma igreja evangélica, crente que acredita na Bíblia mesmo. Talvez seus pastores estão dizendo: ah, mas você pode ter o mundo também. Se você mudar as líricas, se você manter Cristo em mente, você pode ter tudo. Fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Temos que aprender da Escritura. Deus os entregou. E eu me pergunto se você não vê as pessoas nos dias de hoje que vão mais e mais fundo ao caos de concertos de rock, e eles caem, você consegue ver os sinais de que eles estão apagando as verdadeiras fé. Alguns são pregadores reformados, mas trazendo um mundo ao mesmo tempo encorajando. Mas por quanto tempo essas igrejas vão permanecer? Podemos ver muitas caindo do ensino ortodoxo cristão verdadeiro. Essas pessoas eram muito pior do que nós, claro. Porém, agora, o que está acontecendo? Nós vemos esse comportamento mesmo entre igrejas que acreditam na Bíblia. Bom, mas aqui temos a defesa de Estevão. E eu quero te levá-los ao fim, aqui no último versículo do sermão de Estevão, versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Sabe, ele não precisava falar, no caso dele, que aquele que você executou era o Messias. Eles sabiam que ele ensinava isso. Os líderes judeus sabiam perfeitamente o que a igreja estava ensinando, os apóstolos e Estevão. Eles odiavam esse ensino. Ele não precisava entrar em tanto detalhe. Talvez você diga: pastor, você disse que Estevão pregou o evangelho. Eu não vejo nada do evangelho nesse versículo. Ele está dizendo: eu consigo ver o Senhor na glória. É tudo o que ele diz. E você diz que é o evangelho, mas eles sabiam. Conheciam o Evangelho. Os apóstolos encheram Jerusalém com o ensino deles. Então, os líderes judeus não gostavam e eles estavam cientes. Como que vamos acabar com esse estudo? Eles diziam. Milhões de pessoas, talvez 30 mil pessoas, já tinham crido na igreja e eles sabiam em detalhes que eles eram homens inteligentes, que o ensino era que aqueles que ele executou era aquele que o Velho Testamento premeditou, o Messias, o Salvador. Ele é o servo referido em Isaías 53. Eles sabiam o ensino que ele era Deus, ele era divino, ele sofreu em nosso lugar, ele pagou pela punição dos nossos pecados, a punição eterna em nosso lugar. Eles sabiam que ele ensinava arrependimento, conversão, uma mudança completa de coração e vida, ensinada pelo poder do Espírito Santo. Eles sabiam dessas coisas. Então, quando Estevão disse: eu vejo ele, eis que vejo os céus abertos, aquele que você executou, aquele que os profetas disseram, eu estou discernindo essas palavras, provavelmente ele falou todas elas. Eu vejo a destra do Pai. Eu o vejo em glória. Eu o vejo ressuscitado. Em vida. Foi Deus que você executou. O Deus homem. Deus em Cristo. E ele ressuscitou da morte. É ele que você tem que lidar com. Ele é aquele. Nossa fé aponta a ele. O o templo falava dele, eram exemplos. Você necessita dele, você deve vê-lo e se arrepender dos seus pecados diante dele e achá-lo. Eu vejo ele na glória, reinando. Ele não precisava dizer todas as coisas. O que precisamos dizer nos dias de hoje, ele só precisava apontar a Cristo. Então, Luther estava absolutamente certo quando ele disse, nesse versículo, para os líderes judeus, estava todo o evangelho, tudo lá. Mas a resposta foi ódio. Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. Bom, não nos fala o que eles gritaram, mas você pode adivinhar. Pare! Silencie esse homem! Não deixe que ele continue! Esse homem está falando blasfêmia. Execute-o por tudo que ele diz. Eles provavelmente gritaram essas coisas unânimes contra eles. E aqueles homens dignificados, líderes, de repente se tornaram como se fossem lobos com ódio. Ficaram irritados, expulsando-o da cidade. E conseguimos ver o que eles fizeram. E aí existiam os testemunhas também, eles estavam lá. E eles também ajudaram, acusaram. E todos eles estavam contra Estevão. E versículo 58, expulsando-o da cidade. Outros também devem ter ajudado fora do templo. O apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Jovem. A linguagem da Bíblia pode estar falando de alguém nos seus 30 ou talvez nos seus 40. Eu acredito que Saulo devia estar nos seus 30. Alguns acham que ele era um dos membros dos líderes religiosos. Ele era um dos oficiais que estava naquele dever de servir para a disciplina. Então, eles sugerem. Ele não era só um adolescente que estava lá. Ele é um oficial. É o seu trabalho direcionar um apedrejamento. E ele coloca, depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59, apedrejaram a Estevão, que invocação dizia. A primeira referência de apedrejar, da onde que eles tirariam aquelas pedras tão rapidamente? Bom, sabemos da história que o templo naquela época estava sendo reconstruído. Existiam muitas partes que estava sendo renovada. Então, existiam pedras ao redor. Então, eles apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Bom, meu tempo está acabando, mas aqui temos o versículo 60. Pondo-se de joelhos. Ele provavelmente caiu, mas ele tinha forças o suficiente para deixar seus joelhos de uma posição de reverência. Clamou com grande voz. Era uma oração privada, mas ele queria que todo mundo ouvisse, era verdadeira, porque ele queria que eles ouvissem que ele estava orando por eles. Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, essa é a mesma oração orada pelo Salvador na cruz do Calvário. A oração do Senhor foi respondida. Depois, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas, muitos que teriam gritado pela execução dele, foram salvos. Depois, outros 5.000, depois mais e mais. E a oração do Salvador pelas almas daqueles que executaram ele foi ouvida. Estevão ora pela mesma coisa. Ele vê o ódio desses homens, quão furiosos eles estavam, quão ofendidos eles se sentiam com a mensagem do Evangelho, que eles precisavam de Cristo, de um Salvador. Mas mesmo assim, ele acreditava com todo o seu coração que esse era o poder e a misericórdia de Deus, que mesmo alguns deles poderiam ainda ser convertidos. Não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você sabe que a oração dele foi respondida. E é por isso que Lucas, o físico amado, inclui, com a inspiração da Escritura, que 58, naquele versículo 58, eles colocaram suas roupas diante de um jovem chamado Saulo. Ele tem que ser mencionado. E ele tem que ser mencionado novamente. No início do próximo capítulo, Saulo, ele consentia na morte dele, por causa da oração de Estevão. Como você sabe, tenho certeza, essa oração foi respondida, pelo menos eu diria, na salvação de Saulo de Tarsis. E o ministério de Estevão, você diria, continuou. Então, oração, mesmo para aqueles que estão contra ti. Oração para reino, é sempre respondida de uma forma maravilhosa. E essas são algumas das coisas que aprendemos da última parte deste capítulo glorioso de Atos.